Positivity Talks. Conversa com quem tem o que dizer.
Pois é, com quem tem o que dizer. Esse é o lema dele também, mas eu quero antes de falar com ele, meu. Tem coisas que o Luciano Pires levantou uma bola lá atrás e parece que o assunto está aí, parece notícia requentada. Ô Luciano, se você me permite, antes de botar você na conversa, eu quero ler aqui um artigo seu, que se eu não me engano é lá de 2005, que você intitulou como Os Pressonhentos, e a gente deu essa notícia, esse artigo seu, na época, acho que a gente estava na Transamérica ou Metropolitana, eu não sei, mas eu sei que na época já foi bastante interessante. Só peguei alguns artigos, alguns trechos aqui, para a gente depois falar sobre Os Pressonhentos. Dizia assim o Luciano Pires lá: alguns conhecidos voltaram da China impressionados. O Luciano Pires era um executivo de uma empresa da área automotiva nessa época. Bom, continua ele: um determinado produto que o Brasil fabrica 1 milhão de unidades, uma fábrica só chinesa produz 40 milhões. A qualidade já é equivalente e a velocidade de reação é impressionante. Os chineses colocam qualquer produto no mercado em questão de semanas, com preços que são uma fração dos praticados aqui. Continua, Luciano: essa é a armadilha chinesa, que não é uma estratégia comercial, mas de poder. Os chineses estão tirando proveito da atitude dos marqueteiros ocidentais, que preferem terceirizar a produção e ficar com o que agrega valor, ou seja, a marca. Dificilmente você adquire nas grandes redes dos Estados Unidos um produto feito nos Estados Unidos, mesmo aqui no Brasil, né? Tudo made in China, com rótulo estadunidense. Empresas ganham rios de dinheiro comprando dos chineses por centavos e vendendo por centenas, mesmo ao custo do fechamento de suas fábricas. Aí começa a parte crítica que o Luciano destacava, mesmo ao custo do fechamento de suas fábricas. É o que ele chama de estratégia pressonhenta. Enquanto os ocidentais terceirizam as táticas e ganham no curto prazo, a China assimila as táticas para dominar a longo prazo. As grandes potências mercadológicas que ficam com as marcas, os design, os chineses ficaram com a produção, desmantelando aos poucos os parques industriais ocidentais. E o mundo perceberá que reerguer suas fábricas terá um custo proibitivo. Perceberá que tornou-se refém do dragão que ele mesmo alimentou. Dragão que aumentará ainda mais depois os preços, pois quem manda é ele, que tem fábricas, inventários e empregos. Uma inversão de jogo que terá o impacto de uma bomba atômica chinesa, né? Uma alusão que muita gente tem usado ainda hoje, né? Exagerando, até falando na... que essa é a terceira guerra. Bom, continua o Luciano aqui no artigo lá de trás. Nesse dia, os executivos pressonhentos tristemente olharão para os esqueletos de suas antigas fábricas, para os técnicos aposentados jogando bocha na esquina, para as sucatas de seus parques fabris desmontados, e lembrarão com saudades do tempo em que ganharam dinheiro comprando baratinho dos chineses e vendendo caro a seus conterrâneos. Então, entristecidos, abrirão suas marmitas e almoçarão suas marcas. Luciano Pires, que prazer ter você aqui nesse dia de reestreia. Se uma coisa que eu fiz na vida, eu faço mais estreia. Aí, ó. Aí, ó.
Um brinde.
Ô Luciano, você sabe que a gente de rádio faz mais estreia que baiano na vida, né? Porque a gente sempre está em estreia, a gente muda de rádio, muda de programa. Mas eu estava aqui, nesse pouco tempo que a gente tem para conversar, lembrando o quanto você tem contribuído com a sua participação, desde o tempo que você era um executivo, né, de uma multinacional importante. Não sei o que você tem na cabeça, você tinha um salário tão bom, você viajava, você tinha todos aqueles benefícios de um alto executivo. Você me sai para ser jornalista, Luciano, não sei. Bom, mas enfim, você lá, já lá dentro já fazia essa reflexão, e a gente começou a incorporar isso no conteúdo do programa, provocar as pessoas, e provocar passou a ser a sua marca, e que se transformou mesmo no Café Brasil, hein? Que prazer ter você comigo, Luciano, mais uma vez.
É excelente, né, estar aqui com você, de novo, né, numa reestreia, né, Irineu? É sempre um prazer. Primeiro, porque se você chama de novo, é porque acredita no trabalho que a gente está fazendo, e o pontapé inicial foi aquela época, né, vocês abriram caminho para meus textos, né? Primeiro com uma leitura de vocês, depois eu entrei lendo, e aquilo foi o pontapé inicial para tudo que veio na sequência. A carreira de palestrante, os podcasts. Então foi graças ao pontapé inicial que você deu lá na época, era na
Nova Brasil.
Né? A Nova Brasil, foi quando começou tudo. E realmente, quando eu coloquei agora nas mídias sociais aqui, dizendo que eu estaria aqui de manhã com você, o comentário do pessoal, cara, que saudade! Era o tempo que eu ia trabalhar de manhã, eu ia ouvindo vocês, adorava o programa, pô, que saudade, então tem. Foi uma marca bastante importante naquela época, porque era uma... Não era uma, não, eu acho que era o único programa que existia, que naquele período da manhã, ele tinha uma visão positiva, uma visão de construção, uma visão de dar as notícias do ponto de vista de, cara, vamos construir alguma coisa, né? Não era só essa coisa de destruição e de jogar tudo para baixo, né? Então, marcou bastante. Eu fico feliz de montão de ter estado presente lá. 2004, cara, já se vão aí 15...
2003, anos. Luciano.
2003, então já são 18 2003. Anos, cara. Por isso que o cabelinho tá branquinho, a barbinha tá branquinha.
Mas pois Luciano, você é dessas pessoas que é um exemplo pra gente, tanto pelo que você constrói, pelo que você trabalha hoje, ainda que você seja senhor e escravo de si mesmo, né? Porque você trabalha pra caramba, né? Você não tem hora pra parar, você não tem hora pra acordar, você é daquelas pessoas movida pelo melhor combustível que existe, que é o propósito, mas enfim, você ali como executivo, dentro daquele conforto, você optou pelo inseguro, né? Pelo incerto, pelo insustentável, que é viver no ar, viver através das ideias, tomar paulada até como você toma de todos os lados, porque a gente que está se expondo, emitindo opinião, provocando, a gente está sempre encontrando o contraditório e nem todo mundo tem a elegância para entender que o contraditório é importante naquela velha e boa dialética, e a gente que está com a cara para bater, às vezes... toma, né? E você, mas optou por isso. E eu quero saber o seguinte, como é que tem sido essa sua jornada? Desde 2009, você é um podcaster, é um comunicador, é um jornalista, você é não sei o que também, como eu me sinto hoje, mesmo tendo feito a minha vida nos meios de comunicação. Você fez no meio empresarial, mas sempre foi da comunicação. Como é que está sendo essa vida, produzir nesse mundo aí?
Foi uma aventura, né? Eu me joguei, foi em 2008, em abril de 2008 eu saí, depois de 26 anos na empresa, e me joguei em alguma coisa incerta. Na verdade, na época era uma aposta muito boa, né? Porque eu já vinha montando a carreira de palestrante, então eu fiz uma conta lá, falei, cara, se eu, sem contar para ninguém, sem poder anunciar para o mercado que eu sou palestrante, porque eu era executivo de uma grande empresa... Eu já estava ali com pedidos para fazer 40, 50 palestras por ano. Falei, cara, a hora que eu sair por aí anunciar que eu estou no mercado, eu vou fazer 100 palestras e em 2 anos aí eu já recuperei, eu já estou ganhando o que eu ganhava como executivo, né? E montei um projeto para largar de cara com uma editora, montei a Café Brasil Editorial, já lancei 3 livros de cara. Inclusive, ontem eu publiquei as fotos do lançamento do livro, dos 3 primeiros livros, porque aconteceu na Livraria Cultura do Shopping Vila Lobos, que sábado agora encerrou, sexta-feira, sábado, encerrou as portas definitivamente. Aqui uma perda terrível para São Paulo, né? Mas eu saí com tudo, e eu saí com tudo em abril de 2008, em setembro de 2008, dá a crise do subprime lá nos Estados Unidos... que o mundo acaba, cara. E o meu negócio, que era um negócio de palestra, que estava decolando, virou pó, né? Virou pó. E 2009, 2010 foram anos que eu paguei para trabalhar. Eu fui consumindo o dinheiro que eu tinha gastado para trabalhar, porque o mercado não reagia. Ele foi começar a reagir lá para 2011, 2012, ficou uns 2 ou 3 anos bem, depois caiu de novo. Ou seja, foi uma sequência de crises. E, cara, não tem sido fácil ser um empreendedor brasileiro, especialmente no segmento que a gente atua, né? É uma briga diária, cara. E não é mérito, não é só privilégio nosso, né? Mas é de qualquer brasileiro que decidir ser um empreendedor. Mas tem uma coisa interessante, Irineu, que você sabe muito bem do que eu estou falando aqui. A gente, depois de uma certa idade, sabe? Ali pelos 30, 30 e poucos, até 40, 40 e poucos anos de idade, nós temos todo o gás para brigar com o mundo. A gente quer brigar com o mundo. Eu pago para entrar numa briga, eu discuto, eu arrebento, eu entrego 120% do que eu posso para conquistar, para ganhar. Eu estou construindo a minha vida, eu estou fazendo tudo, eu tenho energia para isso, né? Depois dos 45 anos de idade, acontece um fenômeno interessante. Eu não sei se com mulher como é que é, com homem é interessante, porque A bolsa escrotal, ela perde elasticidade. A gente não tem mais saco, cara, pra aguentar um idiota falando abobrinha. Pra entrar numa reunião e ouvir um idiota falando de novo uma besteira. E a gente começa a não ter mais saco, não ter mais paciência. E aí, a decisão que eu tomei ali foi uma decisão de buscar liberdade, cara. Eu quero me incomodar comigo, eu quero me matar por mim, pelo meu trabalho. Eu quero olhar pra trás e falar, cara, deu errado por minha causa, deu certo por minha causa. Vou virar a noite aqui por minha causa, sabe? Eu tô fazendo uma... Eu tenho uma causa, tenho uma liberdade de poder dizer o que eu quero dizer da forma como eu quero dizer. Então, isso não tem preço. Para quem tá com 60 e poucos anos de idade aqui, não tem preço. E a outra coisa fantástica é a seguinte, é você me perguntar... Vou fazer 65 anos esse ano, tá? Você pergunta para mim, Luciano, onde é que você vai estar daqui a 10 anos? Se você perguntasse isso para mim quando eu tinha 35 anos de idade, eu diria, pô, daqui a 10 anos eu quero estar em tal lugar. Quando eu tinha 40 anos de idade, eu diria também. Hoje, cara, você pergunta para mim onde é que eu vou estar daqui a 10 anos, e eu digo, cara, eu não tenho a menor ideia. Eu não tenho a menor ideia de onde é que eu vou estar com 75 anos de idade. O que é um tesão. É um tesão, cara, porque significa que eu posso estar onde eu quiser, né? Eu posso ir para qualquer lugar que eu quiser, eu posso mudar completamente o que eu estou fazendo. Então, essa perspectiva de que tem tudo por construir, tem tudo pela frente, eu não sei o que vem, o mundo é um caos e eu quero navegar no caos, é o que dá esse gás, que faz com que a gente, com 65 anos aqui, não pareça que tem essa idade, né? Eu acabei de, agora estou fazendo uma pesquisa aqui, acabei de botar uma entrevista com Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, com 65 anos de idade, que é a idade que eu estou fazendo esse ano aqui. Cara, parecia um velhinho de 80, bicho. Cara, é um velho de 80, com roupa de velho, falando que nem velho, e um velho. E eu não me sinto...
Nelson Rodrigues ou Nelson Gonçalves?
Desculpe, Nelson Rodrigues. Nelson Rodrigues, tá. E eu não me sinto um velho, né? Então, eu achei grande parte disso foi essa opção feita lá atrás, e abraçar essa loucura e de partir com as cabeças aí, cara. Eu não, a única coisa que eu não tenho hoje em dia é segurança. É absolutamente inseguro. Mas eu não troco pela segurança que eu tinha nos meus tempos
Pois é, Luciano Pires. Canadinho, né? A gente é de uma geração, vamos dizer assim, a gente já é ageless, a gente já não está querendo dividir, né, o tempo em gerações. Nossa geração, segundo os estudiosos aí, até o professor Kalash disse, nossa geração é a última fornada dos baby boomers, né? A gente inventou a adolescência e também a gente inventou a envelhecência, que é uma coisa muito parecida, com essa vantagem de não ter que construir nada. A gente já está trabalhando pro vento, não estamos... com a ilusão, nem de aposentadoria, de ficar tranquilo jogando bocha, como você estava lembrando no texto ali. Agora eu quero saber de você, Luciano, nesse pouco tempo que resta para a gente, porque tem muita história e eu quero, se possível, sempre que puder, estar com você aqui, trabalhando algum tema específico, ou vamos falar de tal coisa amanhã, Luciano, que você possa me dar essa oportunidade de sempre contar com você aqui. Você é um cara que reflete sobre o ambiente de trabalho, você reflete a respeito do mundo e da política, e é assim, as coisas... estão conectadas para o bem e para o mal, e a gente precisa pensar isso, precisa viver essa sociedade de conflito, ela é positiva, muitos estudiosos já falam isso, o conflito acabou com a hipocrisia, em algum momento a gente aprende com as diferenças, com os conflitos, e você entra na roda, né, dessa conversa, entra nesse lance, e eu gosto disso, acho que é importante a gente fazer parte da construção dessa possível conciliação no sentido de achar ideia, achar onde é que está a inspiração, para onde é que a gente vai. A política precisa mudar, os modelos todos de gestão estão mudando. A gente não pode mais viver no século XIX, começo do século XX, com tantas possibilidades, com tantas ferramentas, com tantas chances que a gente tem. Eu sei que você reflete sobre isso. E eu queria saber, porque o seu trabalho hoje, além de ser um provocador, um cara, né, com temas interessantes em todas as áreas, você lida com a produtividade, porque você foi um líder, você também tinha esse papel dentro de uma organização. Quando você veio para o ambiente da reflexão, depois você começou a, de uma maneira ampliada, a falar disso. Você tem lidado muito com a produtividade ágil. Conta pra gente o que é que você tem feito, quais são os seus programas. Você está produzindo muito material de treinamento. Conta pra gente o que é que você tem feito, o que você entrega para todo mundo hoje.
Então, né, eu virei um produtor de conteúdo serial, né? Eu montei uma máquina de produção de conteúdo aqui, que é uma coisa louca, né? E o conteúdo é produzido num núcleo que depois é esparramado por todo tipo de canal que eu puder. Então eu tenho 3 podcasts, eu tenho livros editados, muita rede social, eu tenho palestras, eu tenho uma porrada de formas de distribuir conteúdo. E o mercado remunera o processo de distribuição. O mercado não remunera a produção de conteúdo, né? Então ele compra o livro, ele compra a publicação, ele compra a palestra. Quando começou a pandemia, cara, o mercado de palestra encerrou, ele simplesmente parou. Não tem mais palestra acontecendo, a migração para as palestras online não aconteceu na velocidade que precisava, e é natural que fosse assim. E a hora que o mercado de palestra acabou, eu falei, pô, 70% do meu negócio aqui desapareceu do dia para a noite, né? E aí eu parti, mergulhei de cabeça nos cursos online. Então, ano passado, eu larguei, na primeira parte do ano, o curso Produtividade Antifrágil, que acabou virando um curso gigante, mais de 1.000 alunos e 20 e tantas horas só sobre produtividade. E na segunda parte do ano, eu lancei o Camp, que é um curso com 6 módulos, onde eu trato de produtividade, de comunicação, de moral e ética, de inovação, de liderança. Só no ponto de vista de quem já passou por tudo isso e hoje olha de uma distância e fala, cara, como é que eu enxergo tudo aquilo que eu vivi naquele no mundo corporativo aplicado para esse mundo novo aqui, onde a gente precisa dar uma visão que não pode ser mais de comando, controle e eficiência. Isso não resiste ao caos, né? Para resistir ao caos, você tem que sair de comando, controle e eficiência e passar a lidar com flexibilidade, agilidade, planejamento rápido e mudança, né? Mudança a todo tempo, né? E como é que essas coisas acontecem? Então, eu estou tratando disso, coloquei os cursos no ar, foi muito legal. Estou agora remodelando para lançar novas turmas e tudo mais, então estou fazendo bastante foco nesse trabalho de geração de conteúdo sob forma de cursos online. Todo mundo começou a fazer, então o mercado está entupido disso e vai levar algum tempo para que os conteúdos legais é que acabem durando, acabem ficando, né? Mas está sendo interessante. Foi uma mudança, no termo da molecada de hoje, eu dei uma pivotada no meu trabalho. Estou pivotando, pivotei para cursos online e continuo investindo em cima, né? Eu tenho uma pergunta da Lei que está fazendo aqui.
É, né? Começar do zero.
Se eu tivesse começado do zero, o que eu faria? Lei, eu faria qualquer coisa, não me importa, eu iria qualquer coisa. Só tem uma coisa que eu tomaria um cuidado que eu não tomei quando eu comecei lá atrás, quando era moleque. Eu não aprendi a lidar com dinheiro. E a primeira coisa que eu faria hoje seria mergulhar profundamente no treinamento para aprender a lidar com dinheiro com 16, com 17 anos de idade. Entendeu? Aprender a lidar com dinheiro, aprender a aplicar dinheiro, aprender a lidar com juro composto e tudo mais. Se eu tivesse feito isso lá atrás, eu estaria numa situação hoje completamente diferente, porque passou pelos meus dedos, passaram oportunidades gigantescas, passaram oportunidades de ganhar, oportunidades de gastar bem e de guardar o dinheiro, e eu deixei de fazer porque eu não tinha simplesmente conhecimento sobre isso. Então eu faria isso com toda... Eu, não importa o que eu fosse fazer, que tipo de trabalho eu ia executar, mas a primeira coisa que eu faria seria criar essa consciência de aprender a lidar com dinheiro, porque para mim fez uma falta gigantesca e continua fazendo para muita gente aí. Já estamos falando muito mais a respeito, mas eu acho que esse atributo é fundamental hoje em dia.
Ô, Luciano, eu também aprendi sobre dinheiro com a pessoa errada. Aprendi com um poeta, um tal de Vinícius de Moraes. Ele dizia assim que dinheiro foi feito para ganhar e para gastar. Ele está certo, só que o poeta não se preocupa aí. Como ganhar, como manter, como investir, como gastar. Então, aliás, bem a propósito, você sabe, e você também é muito ligado ao tema cooperativo, ao cooperativismo. Eu quero até agradecer, aproveitar que você falou disso, que a gente tem aqui, a gente vai ter conteúdos assim também para falar de cooperativismo, e a gente tem já um apoio anunciado aqui do Sicoob Secres, que nasceu a partir da cooperativa da Sabesp, que é uma das grandes cooperativas aqui de São Paulo, e a gente vai tratar desse tema, para falar tanto de cooperativas, que é um conceito que a gente precisa difundir mais, porque hoje as cooperativas têm uma oportunidade de trabalhar com muitos produtos financeiros, como banco, com um valor muito acessível, e você é dono do dinheiro que está lá, né? Então a gente vai querer, com essas pessoas especialistas também, tratar desse negócio de como lidar com o dinheiro que você ganha e também para saber como é que você gasta. Luciano, para encerrar aí...
Tem outra coisa, Arineu. Desculpa eu te cortar aqui, mas... Cara, a cooperativa tem aquele lance da gente ser meio dono dela, né? A gente é dono dela, a gente faz parte. Tem um lance de generosidade com a gente que você não encontra nas opções das cooperativas que tem por aí, não, né? Então a cooperativa tem esse lance de nós juntos construindo alguma coisa, todos donos, né? Todos participando da tomada de decisão, e isso é fundamental, cara. Eu gosto muito dessa postura das cooperativas, assim.
Pois é, aqui sempre diálogos nutritivos, é o Positivo Se Toca. Esse nutritivo, a gente vem carregando ele juntos também lá desde o início, né? Quando você fez a primeira palestra, Gente Nutritiva, né? Quando você realmente começou a se voltar para as pessoas que trabalham, né? Dentro das organizações, a sua temática foi ficando mais empresarial. E essa aproximação, acho que foi a primeira palestra para falar, vamos dizer assim, com toda a hierarquia da fábrica, foi Gente Nutritiva, né, Luciano?
É, foi uma delas, né? Essa pegada da Gente Nutritiva é aquela pessoa com quem eu quero estar, aquela que se eu ficar 15 minutos com ela, eu sei que eu ganhei 15 minutos de vida, não foi desperdiçado. E o que mais tem hoje em dia é gente desperdiçando o seu tempo de vida, né? Esses youtubers, essa loucura que você vê por aí, que quando termina você fala, bom, acabei de gastar 15 minutos vendo algo que não me acrescentou absolutamente nada. Eu só fiquei mais puto, eu só fiquei mais invocado, e eu não ganhei absolutamente nada, né? E a minha tese é que eu tenho que gastar meu tempo de vida, aliás, eu e você, né? A gente já cruzou, né? Agora nós estamos gastando o que falta, né?
É isso aí.
Se eu tenho pouco para gastar, eu tenho que contar muito bem onde é que eu vou botar isso. Então eu só vou colocar naquilo que é nutritivo, só quero estar com gente que seja nutritiva, só quero dar atenção, eu não vou ficar batendo boca com hater, eu vou dar atenção para as pessoas que retribuem aquilo que eu estou fazendo, que reconhecem o meu trabalho, sabe, que me ajudam a crescer. Essas eu quero estar perto, essas eu quero estar investindo meu tempo com elas. Isso é Gente Nutritiva.
Ô Luciano, quem acabou de dar um oi aí direto de Angola, direto de Malange, foi a Renata Leite. Ela falou, Luciano, Irineu, ela que está vivendo uma jornada diferente. Também tem uma produtora lá, a Alternativa, que elas acabaram de lançar, ela e o Custódio lá em Malange. Ô Renata Leite, puxa vida, que falta que faz a Renata Leite aqui. Então saio de Renata, fico com Roberta, mas a Renata Leite está aí perto no coração da gente e ela vai participar aqui também sempre que possível. Luciano, o programa aqui, ele tem hora para começar, não tem hora para terminar, mas eu não queria que passasse de 40 a 45 minutos, porque as pessoas têm o que fazer de manhã, é claro que elas podem assistir depois, e eu queria avisar o seguinte, que durante todo o tempo do programa, desde que a gente abriu, a conciliação das várias plataformas manteve o mesmo nível de pessoas ligadas, sinal que o conteúdo reteve muitas pessoas, e a gente quer aqui com isso mesmo, colaborar para o papo, e você que está em casa, você que está aí no seu trabalho, você que acessar, que você venha com as suas ideias, a gente vai criar aqui os mecanismos para você falar, botar carinha também, dizer da sua experiência e inspirar outras pessoas. Luciano, fechando aí, porque eu quero trazer você outros dias, como é que o pessoal te encontra? Fala aí o serviço do Café Brasil, onde é que você vai estar fazendo alguma live ao vivo mais aprofundada sobre seus temas, e vamos embora.
Cara, tem que entrar no Google, põe meu nome no Google, lá vai aparecer tudo. Eu tenho hoje o portal Café Brasil. Tem o Café Brasil Premium, que é uma plataforma que eu criei de assinatura recorrente. Então ali eu estou colocando todo o meu esforço ali. O pessoal que entra e assina o Café Brasil passa a fazer parte de vários grupos de Telegram. Então a minha atividade hoje eu estou deslocando das redes sociais para essas redes onde tem um controle melhor. Não controle, mas não tem ninguém ali disposto a entrar para xingar, para baixaria, que é o que virou, né? A área de comentário de rede social, de Facebook, isso virou uma loucura. Aquilo é um hospício. Não dá para conduzir nenhum tipo de conversa ali. Você bota ali, bom dia, já entra embaixo um cara te xingando. Ou então, de cada 20 comentários que entram ali, só 5 tem a ver com o conteúdo do post. O resto é tudo gente que confunde uma coisa com a outra, confunde caricatura com gente real. É um horror aquilo. Virou tá indecente, né? E eu falei, cara, não dá para perder tempo aqui. Então eu tô migrando e tô colocando meu tempo nesses grupos de Telegram, interagindo com as pessoas que estão dispostas a pagar um pedágio, sabe, para estar presentes, e que quando entra no grupo, ninguém entra lá. Entra para crescer, cara. O pessoal entra para conhecer outras pessoas, para trabalhar em conjunto, para trazer as suas dúvidas sem medo de tomar porrada. Eu posso abrir a boca e falar uma bobagem onde ninguém vai entrar lá para me xingar, para me humilhar em público. Na verdade, nós vamos tentar resolver essa dúvida. Então, é para isso que eu estou colocando ali investimento e estou botando meu tempo em cima disso. Então, Portal Café Brasil, Café Brasil Prêmio, os podcasts Café Brasil, Leadercast e Cafezinho. E, quando eu sou chamado, dando um pitaco aqui com a turma do Irineu, e que para mim é sempre um prazer, cara. Você sabe que se chamou, eu venho, né?
Ô, Luciano Pires, você falou um negócio aí que nós temos que ter paciência, a gente que bota a cara para bater, porque você é um sparring. Você tem que treinar o boxeador para a luta. Então a gente tem que aprender a tomar porrada. Assim como você aprende de filho, né? Quando eles começam a matar o mito, o pai ou os mitos, aí ele precisa se fortalecer. Ele sabe que ele dá porrada no pai, briga com a mãe, é um ambiente seguro. Então acho que estamos na mídia. Vamos ter que lidar com essas diferenças, assimilar a porrada, sem devolver igual, porque a gente está em uma fase de conciliação. E quem sabe em algum momento a gente volte a ter uma ideia inspiradora que nos una, né? Que faça a gente andar do ponto de vista positivo, nutritivo, proativo, afirmativo, né? De realização de coisas importantes que precisam ser realizadas ainda, que vai depender da vontade humana de cada um. E aí a soma de todas essas vontades. Meu amigo, eu fico muito feliz com você ter colocado essa agenda aqui para começar comigo nesse dia, nesse novo formato. Eu não queria que isso aqui fosse uma live, por isso que eu restringi esse papo, porque vocês têm tempo de se aprofundar. E como uma mídia tradicional, quem veio da mídia tradicional, eu quero fazer esse passeio, dar pitacos, pequenos flashes sobre as ideias de cada um. Eu quero trazer gente muito diferenciada aqui, e depois cada um dos nossos ouvintes, as pessoas que nos seguem aqui, poderão acompanhar, né, aquele tema que mais interessa, com profundidade, com essa liberdade que cada um tem. Valeu, Luciano. Eu fico muito feliz.
Eu me divirto aqui vendo você, entendeu? Porque eu fico imaginando, eu fico lembrando do Irineu de 10 anos atrás, que para fazer o que está fazendo tinha que estar dentro de um estúdio de uma rádio, lembra? É um estúdio de uma rádio, um investimento que só um grande grupo podia fazer. E hoje você está sentado na tua casa, está com o microfone na tua frente, está com o fundo virtual aí atrás, apertou um botão e está transmitindo a sua rádio, o seu conteúdo, na hora que você quiser, do jeito que você quiser. Cara, isso é uma liberdade que a gente não podia sonhar há 10, 20 anos atrás. Então, para mim, eu fico feliz de montão de ver você investindo assim e mandando bala, cara. Vamos, tô junto contigo aí,
isso aí.
Se você chamar, tamo junto.
A internet agora é minha rádio, a internet é nossa rádio. Se o Zuckerberg, se o Google, se eles nos usam, eu é que quero usá-los agora. Eles são a nossa antena, é o nosso tráfego, e a gente quer mesmo chegar no coração das pessoas, na mente das pessoas, para compartilhar valores e compartilhar. Essa vai ser uma palavra-chave aqui, cooperar. É isso que a gente vai fazer todos os dias. Obrigado, Luciano Pires. Aqui sempre vai ter papo nutritivo, sempre vai ter diálogo nutritivo, porque esse aqui é o Feliz Dia Novo. Estou aqui ainda. Mas enfim, você falou que eu estou sozinho, mas eu não estou, não. Eu estou com o Thiago, que está também numa mesa de corte ali, com material, que depois a gente vai aprofundar aí os materiais preparados antecipadamente. O Luciano, o Ulisses Galucci, que é o nosso engenheiro eletrônico mesmo, ele que está montando um setup mais sofisticado para a gente ter cada vez mais recursos e dar um pouco de segurança para a gente. Na Rádio Positivo Streaming, que está transmitindo a gente também, está o Davi Aguiar, que é um companheiro também, desde Botucatu, viu? Ele só não passou por Bauru, como eu, na sua cidade. Mas, enfim, tem uma turminha, a Roberta Arruda, o Thiago, enfim, essa retaguarda de gente afetiva. Para a gente é assim, é o propósito que está valendo. A gente quer, claro, apoios, patrocínio, para a gente poder fazer cada vez melhor. Aliás, hoje é dia do publicitário, e o publicitário está na disputa mesmo hoje de fazer mídia no Big Brother Brasil, que é um absurdo. Mas a gente espera chamar a atenção, porque fora das mídias fake views que existem, da mídia que não agrega valor, existem nichos importantes onde compartilhar verba e sustentar também ideias de valor, como o Café Brasil, como eu pretendo ser aqui nessa nova fase do Feliz Dia Novo, e tantos produtores de conteúdo fantásticos que contribuem de uma maneira independente e ética, né? Com liberdade de opinião, com liberdade de expressão e com liberdade também de voltar atrás, que é o que a gente sempre faz. Luciano, eu fiquei muito feliz com você. Esta é uma rede conectada à boa atitude.
Feliz Dia Novo, o seu primeiro programa. Rádio Positiva.